Rádio UFSCar Notícias.
Famílias de vítimas de Brumadinho começam a ser cadastradas para receber doação da Vale.
Número de mortos da tragédia chega a 99. Outras 259 pessoas seguem desaparecidas.
Inscrições para o ProUni já podem ser feitas pela internet.
Araraquara vive epidemia de dengue. Prefeitura anuncia mutirão.
Pesquisa mostra que 53% das brasileiras têm medo de assédio.
Palestra no Observatório da USP aborda problemas com lixo espacial.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 6 minutos desta quinta-feira, dia 31 de janeiro.
As buscas em Brumadinho, Minas Gerais, entraram hoje no seu sétimo dia depois do desastre causado pelo rompimento da barragem da Vale. As autoridades contabilizam no momento 99 mortos e 259 desaparecidos. Bombeiros experientes relatam que têm dificuldades de trabalho devido ao mar de lama que tomou conta da região.
Nos últimos dois dias, segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas se concentraram onde ficava o antigo refeitório da Vale. O monitoramento é feito na área por onde os rejeitos se espalharam. Há locais em que a lama se acumula a 10 metros de profundidade.
Os trabalhos de resgate começam diariamente por volta das 4 da manhã e vão até a noite. A barragem B6, que armazena água, segue monitorada 24 horas, por enquanto sem risco de rompimento. Entretanto, um plano de contingência foi elaborado de forma preventiva. Ontem, tropas enviadas de São Paulo começaram a atuar em 6 pontos de monitoramento. As atividades também foram reforçadas por 58 voluntários, que ficam nas imediações e contribuem na busca de corpos.
Os 11 bilhões de reais que já foram bloqueados da Vale para reparar os danos da tragédia superam o dobro do que foi gasto pelas mineradoras para atender as vítimas e recuperar o meio ambiente no desastre de Mariana há mais de 3 anos.
Não existe um cálculo que defina o valor exato que deve ser gasto pelas mineradoras responsabilizadas na época. Um termo que as empresas firmaram com o poder público após a tragédia levou à criação da Fundação Renova para gerir os programas de reparação dos danos.
As partes estimaram um investimento de aproximadamente 20 bilhões de reais ao longo de 15 anos, mas o acordo estabelece que a Samarco, a Vale e a BHP Billiton se comprometam a atuar até que todos os prejuízos tenham sido sanados.
Mas, contrário a esse termo firmado, o Ministério Público Federal entrou em maio de 2016 com uma ação civil pública na qual calculou os prejuízos em 155 bilhões de reais. Atualmente, esse processo está suspenso para negociação entre as partes.
Voltando ao caso de Brumadinho, a mineradora Vale começa hoje o cadastro de pessoas que têm parentes mortos ou desaparecidos após o rompimento da barragem. A empresa informou que vai doar às famílias 100 milhões de reais por pessoa desaparecida ou morta.
Só uma correção, 100 mil reais por família desaparecidos.
Desculpa.
O atendimento começou ontem em 2 postos, das 2 da tarde até as 6, e segue das 8 da manhã às 6 da tarde nos demais dias, prioritariamente na Estação do Conhecimento e no Centro Comunitário do Feijão.
Podem receber o repasse famílias de funcionários da Vale, contratados e terceirizados e membros da comunidade falecidos ou desaparecidos, conforme lista oficial divulgada no site da empresa na última segunda-feira.
Educação.
Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior já podem fazer pela internet a inscrição no ProUni, o programa Universidade para Todos. O prazo vai até o dia 3 de fevereiro.
Nesta edição, o programa oferece mais de 243 mil bolsas de estudos e mais de 1.200 instituições. Podem participar aqueles que fizeram o Enem de 2018, alcançaram no mínimo 450 pontos e tiraram nota superior a zero na redação.
Além disso, só podem concorrer às bolsas estudantes brasileiros sem curso superior e que tenham feito o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. Também podem se candidatar jovens que fizeram parte do ensino médio na rede pública e a outra parte na rede privada, na condição de bolsista. E também podem concorrer os deficientes físicos.
As bolsas integrais são para aqueles com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. As parciais de 50% são destinadas aos estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos.
Os resultados da primeira chamada vão ser divulgados no dia 6 de fevereiro. Os da segunda, no dia 20 do mesmo mês. O site para inscrição é o siteprouni.mec.gov.br.
Saúde.
A cidade vizinha, Araraquara, vive uma epidemia de dengue neste primeiro mês de 2019. Com 354 casos registrados em 30 dias, o prefeito Edinho Silva anunciou ontem um mutirão em bairros e tira dúvidas por WhatsApp.
Os mutirões vão ser feitos aos sábados e a região da Vila Xavier, que tem o maior número de casos, vai ser a primeira a receber os trabalhos. A ação já começa neste sábado, dia 2, das 8 da manhã ao meio-dia. Vão ser 10 pontos com 25 caminhões e 300 funcionários para recolher materiais que possam ser criadouros do mosquito.
A cidade tem média de 200 casos suspeitos por dia. E o tipo de vírus que circula na cidade pode ameaçar quem já contraiu a doença em outros anos. Ouça o que disse Walter Figueiredo, diretor do Serviço Especial de Saúde. Abre aspas. Nós tivemos epidemia de dengue em 2015, a dengue tipo 1. Que a maioria está imune. Circula agora a dengue 2. A população hoje é totalmente vulnerável à dengue tipo 2, que pode cursar de maneira mais grave, disse ele.
E a prefeitura também anunciou que vai fazer limpeza pública e medir a densidade larvária, que verifica a concentração do Aedes aegypti por imóvel. Também foi montado um novo polo para atendimento de pacientes com dengue dentro da sede da Vigilância Epidemiológica, no bairro da Fonte Luminosa. A partir da próxima semana, o espaço vai servir para reidratar os pacientes.
Direitos humanos.
Uma pesquisa divulgada ontem mostra que 53% das brasileiras com idade entre 14 e 21 anos convivem com o medo de serem assediadas. O número faz parte do estudo divulgado pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, ActionAid.
De acordo com a entidade, na comparação com Quênia, Índia e Reino Unido, países que também foram pesquisados, as adolescentes brasileiras são as que mais se sentem ameaçadas.
No Brasil, as pesquisas foram feitas com 500 jovens, sendo 250 mulheres e 250 homens, em dezembro do ano passado. Os jovens ouvidos possuíam todos os níveis de escolaridade e eram de todas as regiões do país.
O estudo revelou que no grupo das brasileiras, 78% tinham sido assediadas nos últimos 6 meses. O assédio verbal é o mais comum, com 41% dos casos, seguido por assovios, com 39%, e comentários negativos em público sobre a aparência da pessoa, com 22%.
Para 76% das mulheres, é confortável contar a alguém o que aconteceu. Entre as meninas de 14 a 16 anos, 77% afirmaram que relataram o caso.
A pesquisa também mostra que os atos que desrespeitam as mulheres não são uma exclusividade do Brasil. 3/4 dos jovens dos demais países incluídos no estudo revelaram casos de exposição a atitudes negativas ou ofensivas em relação a jovens meninas nos últimos 6 meses.
Apesar de todos esses aspectos negativos, a pesquisa mostrou alguns pontos positivos depois de entrevistar os jovens nos 4 países. Um deles é que a conscientização sobre o assunto parece estar em crescimento nesta geração.
No Brasil, diante da pergunta sobre o nível de tolerância a determinadas agressões, 88% dos meninos e meninas consideraram inaceitáveis comentários negativos sobre a aparência das jovens.
Ciência.
Com o desenvolvimento espacial e tecnológico, o uso de satélites se tornou algo primordial para os pesquisadores. No entanto, essa evolução também trouxe o problema do lixo espacial, como satélites inativos ou então detritos deixados por missões realizadas no espaço.
E é justamente esse o tema da sessão Astronomia do CDCC da USP no próximo sábado. A palestra, que vai ser ministrada por Flávio Imamura, vai ter como título Um Cemitério no Espaço. O evento começa às 9 da noite e acontece no Observatório da USP.
Para quem nunca acompanhou, a sessão Astronomia é um programa de palestras criado em 1992. O objetivo é aprimorar os talentos dos estudantes de graduação na divulgação científica.
É isso mesmo. Pesquisando, preparando e apresentando palestras sobre os mais diversos temas da astronomia, os alunos levam informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída.
O observatório fica na área 1 do campus da USP em São Carlos. O acesso para pedestres fica próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A entrada é de graça. Tem mais informações pelo fone 16-3373-9191.
10h15, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.